jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, pessoal?
Homem calço, eu preciso dizer uma coisa, é muito importante e é urgente e é um extra e, portanto, esteja caladinho agora que eu preciso falar. Sabe o que é que aconteceu? Agora pode responder.
Não.
O que aconteceu foi que eu escrevi uma revista. Aliás, o senhor também.
Tem okay? lá partes minhas.
Aconteceu uma coisa. As pessoas devem recordar-se da minha revista, Le Docteur, e muitas delas estão-me sempre a perguntar, doutor, quando é que sai um novo número? E vai sair, ou está para sair, neste caso saiu mesmo, uma edição especial da revista Le Docteur, uma edição com muito mais páginas, especial de verão, para as pessoas poderem ler uma coisa de jeito nas férias. Às vezes custa-me as pessoas lerem. Não estão a trabalhar. Agora, se é para lerem, leiam uma coisa de jeito.
Aliás, e podem nem ler nas férias. Podem ler nas férias ou podem ler fora das férias para se lembrarem do bom que é estar em férias ou do mau, neste caso. Então vai ser a Le Docteur Especial, que agora a frequência é quando apetece ao doutor.
Sim.
Em que tem lá um artigo meu, tipo, tem vários. Tem um que é, tipo, eu falo da dieta do bunhacal lítico.
É.
Que é uma dieta para o verão, que as pessoas podem usar, que, tipo, emagrece, ué. Basta olharem para mim e verem, tipo, o meu corpo.
Uhum.
E se quiserem ficar com um corpo igual ao meu, sigam aquela dieta e ficam. Pois, o doutor tem uma história, em que escreveu uma história.
Tem lá o meu diário.
Um diário.
Pela primeira vez as pessoas vão poder ver uma parte do meu diário.
Sim, é exclusivo lá, não tem mais lado nenhum. E depois tem outros artigos, tem passatempos, tem recomendações. Portanto, como é que as pessoas podem adquirir a revista?
Posso falar?
Ah, ok.
As pessoas podem adquirir somente e exclusivamente enviando um mail para o meu mail pessoal.
jovemconservadordireita@gmail.com.
Exatamente, e dizem, doutor, quero adquirir a revista de verão. A partir daí, receberão todos os dados e seguiremos os trâmites normais.
Portanto, Le Docteur de Verão, que é uma forma também de colaborarem no projeto do doutor e de saberem, de conhecerem o que é que vai na mente do doutor. Isso Exatamente. É muito importante.
E esta é mesmo especial, até porque é uma edição especial. Tem mesmo muito mais páginas do que as Le Docteurs normais. Estamos a falar de uma revista que tem quase 90 páginas.
É quase um livro. É. Há livros com menos, ainda por cima com a letra mais pequena. Tipo, eu vejo às vezes o pessoal compra um livro, aí isto tem bué páginas, tem 120, nunca mais vou acabar de ler isto. Abre-se e aquilo é tipo letra de tamanho 20, só para encher, só Sim. para dizer, ai, que eu escrevi um livro. Não, é um post de Facebook com letra grande. Não, o livro do doutor, a revista do doutor é mesmo quase um livro.
É verdade. E portanto, comprar esta revista é também apoiar este meu projeto.
Sim.
Que é muito querido para mim, sabia?
É dos mais queridos, tipo, é dos top mais 10. Queridos,
é. Está no meu top 10 de projetos. Le Docteur Especial de Verão, número único, não entra na numeração da revista. A revista já morreu e esta ressuscitou. Em especial, jovemconservadordireita@gmail.com, enviem os vossos e-mails a dizer, doutor, quero adquirir a revista Especial de Verão.
Sim, e o número é mesmo muito limitado, portanto, apressem-se.
Inicie agora o podcast, homem.
Ok, então... Doutor,
mas com muita energia.
Não, é preciso dizer, referir o apoio da Coburns e dizer que agora estamos num pico de uma vaga de calor, finalmente chegou o verão, finalmente as alterações climáticas estão a fazer com que as pessoas sintam aquele calorzinho que dá vontade de ir à praia.
Vamos fazer um Porto Tónico.
Porto Tónico? Sim, é o ideal, era o que eu ia recomendar.
Mas... Então, faça-me.
Isto é o gelo estelar. Que é o que metem nas publicidades todas, que é para dar vontade às pessoas de beberem. Portanto, vocês...
É assim, não é?
É assim. E eu vejo isto no cinema, eu nem estou com sede, dá-me logo vontade de beber um Porto Tónico da Coburn's. É, associo logo a secura. Aliás, e é fixe, temos uma vaga de calor, porque as pessoas vão para a praia e sabem melhor estar na praia, mas também há outro lado, que é o lado dos incêndios.
É.
E aí, também, acho que Porto Tónico também dá para apagar incêndios florestais.
Dá?
Dá, se encher um reservatório. Sim. Mas é um desperdício.
É um desperdício, eu também acho.
É um desperdício,
acho.
Não façam.
Não, bebam. Por exemplo, se quiserem ir ao cinema, peçam, olha, queria um balde de pipocas e um Porto Tónico. Ai, Porto Tónico não temos. Não se preocupe que eu trouxe.
Vão ao supermercado, antes. Normalmente os cinemas, quando são em centros comerciais, têm supermercado. Aliás, só compro pipocas lá no cinema se forem burros. É muito mais barato no supermercado. Tipo, vão ao supermercado, a pipoca é barata. É fria.
Uhum.
Não é aquela quentinha, mas tipo, também...
Então, mas se as pessoas levarem um camping gás para o cinema para aquecer...
Ou vão ao micro-ondas da comida dos bebés, aquecer as pipocas do supermercado...
Então até podem comprar daquelas bem espalmadas e começam a fazer pop dentro do micro-ondas.
Podem comprar essas. Não são tão boas. São okay. Assim, essas são muito secas mesmo.
Okay.
Mas quanto mais seco, melhor. Porquê? Porque depois também vão ao supermercado, compram uma garrafa de Coverns, compram uma garrafa de água tónica, compram um limão, compram um gelo...
Um saco de gelo...
E preparam o vosso gin tónico no cinema.
Sim, mas façam-no enquanto estão a dar os trailers iniciais, sim, porque ainda têm luz. É que a partir daí não dá.
Sim, porque depois as pessoas queixam-se. Ah, o cinema é só, pessoal, só se ouve mastigar pipocas e as pessoas a prepararem portos tónicos. Isso não dá jeito nenhum.
Agora, tenham atenção, é que o efeito secundário daquilo que vocês vão fazer é uma coisa espetacular. É que as pessoas vão querer sair do cinema porque vão ficar todas invejosas de vocês estarem a beber um porto tónico Coburns dentro do cinema.
Sim.
Então vai sair tudo para ir ao supermercado e vai estar tudo dentro do cinema, vai se tornar um bar de cocktail.
Sim, o filme até vai passar
dizer,
a ser.
Até vão dizer, senhor projecionista, pare lá, sim, isso que a gente quer ver um porto tónico aqui.
Senhor projecionista, pare de dar o filme da doutora Barbie e ponha antes um filme de um sunset.
Um sunset,
que é para nós estarmos aqui a beber o nosso porto tónico. Eles, ah, mas o senhor pagou pelo filme. Olha, desistimos.
Pouco
estamos barulho. A saber tão bem.
Olha, e tem aqui o meu telemóvel, tem músicas, ponha aí a dar o doutor David Guetta enquanto está a dar este sunset aqui no ecrã.
Sim, e acaba-se o racismo. Se for a música do doutor David Guetta que acaba o racismo. David Guetta, que vai estar no Sudoeste, vai ser top.
Sim, ele vai acabar com o racismo no Sudoeste?
No Sudoeste já não há racismo.
Ai, não há?
Já, porque ele já esteve lá.
Ok.
Porque antes havia, era tipo uma parte... Não, ele disse acabou o racismo
acabou.
Aqui. Acabou. Racismo aqui se fini.
Olha, se forem ao Sudoeste, bebam porto tónico da Coburns.
Bebam, bebam.
Ou bom, então um Coburns fresquinho. Fresquinho mesmo, fresquinho. Existe um frutado, conhece esse, já provou, sim, esse.
Esse é bom.
Que... No frigorífico fica mesmo muito bom. E como vão para o Sudoeste, metam isso dentro de garrafas de plástico para poderem entrar.
E bebam água também. Convém beber alguma água.
Sim, mas não é obrigatório.
Não, não, não.
Por, sim, exemplo, o Porto de Coburns tem água.
Tem. Acho que é... Não sei qual é a percentagem de água, mas tem alguma.
Tem.
Portanto, hidrata também.
Hidrata também.
É. Seca e hidrata. É aquele estado ideal.
É.
Porque uma pessoa também não quer andar demasiado hidratada.
Sim, sim.
Porque acho que faz mal ao fígado. Também, o doutor não sei se há, mas a água provoca cirrose,
sei,
também.
Pois, sei.
Por isso, também... Mais vale beber vinho. Se é para
por
ficar
isso que
com
eu
cirrose,
raramente bebo água, porque eu não quero apanhar uma cirrose de água.
Se é para ficar com cirrose, mais vale beber vinho só.
Sim.
Mas é para isso. Se o fim é o mesmo...
Qual é que é a melhor cirrose? O senhor já perguntou ao seu médico família. Qual é que é a melhor cirrose? Uma cirrose de água ou de vinho? Em princípio, o médico vai dizer que é de vinho. Pelo menos tem mais qualidade, tem sabor.
Sim, sim. É. Vale mais a pena.
Sim.
Vale mais a pena. Agora...
Ah, de que é que morreu o estagiário? Ah, foi de uma cirrose de água. Foi a morte mais triste sempre. Pelo menos morrer de vinho é digno.
E
ou de whisky.
E é português. É uma forma portuguesa de falecer.
É.
Tema da semana.
Doutor, qual é o tema desta semana?
O tema desta semana temos de fazer o rescaldo do melhor evento que alguma vez aconteceu em Portugal depois da Nossa Senhora ter aparecido no cimo de uma azinheira ali na zona de Ourém.
Sim, Portugal, nesta semana vivemos tempos maravilhosos.
Fogo.
Parecia uma teocracia. Mas uma teocracia no lado positivo.
Sim, não é daquelas teocracias com, sim, pessoas de turbante, meu Deus.
Não, é uma teocracia positiva com pessoas super positivas e com um espírito bué positivo e bué jovial.
É.
E foi top. E eu não sei se o doutor viu as contas finais.
Então.
Mas tiveram 1,5 milhão de pessoas.
Aonde? Lá?
Lá. 1,5 milhão.
Só dedicadas a aquilo?
Estavam a dizer, ah... Espera-se 1 milhão de pessoas. Não, foi 1,5 milhão. Eu já vi pessoas a dizer que tiveram 3 milhões.
Eu acho que teve cerca de 8 milhões, segundo as minhas contas. Eu vi lá uma imagem de drone.
Sim.
E eu contei uma fila, contei depois, sei lá, um terço da outra para baixo e multipliquei.
8 milhões.
Deu 8 milhões para,
sim,
mim.
Sim, é possível. Quem diz 8 diz 20.
Se 20 calhar, milhões. É que eu não contei até baixo, se calhar foi mesmo 20 milhões.
Sim,
de
alguns
pessoas.
Se calhar ainda estavam a chegar, outros tinham ido à casa de banho.
As pessoas esquecem-se é das pessoas que estavam debaixo do Tejo, a dar cavalitas a outras, para as pessoas estavam à tona do Tejo, assim com a cabecita de fora, estavam aos ombros de outras, sim, pessoas. Portanto, quem diz 25 milhões, vá?
É, 25.
Contas finais? É. 25 milhões de pessoas tiveram, sim, nas Jornadas Mundiais da Juventude.
Está aqui, número oficial, 25 milhões. Podem vir nas notícias. Eu acho as notícias todas falaram em 1,5 milhão, porque foi o número que a Igreja Católica atirou.
É um bocadinho o nosso alaio. Mas eles são humildes. Só entram 55 mil, cabe lá mais. Isso é para pagar bilhete, claro que cabe. O normal dentro da live é cerca de 80 mil pessoas lá dentro.
Claro, só em convites.
Sim, portanto, convintes e os outros que pagam.
Não, mas eu também quando há assim, por exemplo, manifestações, já reparou que é sempre 100 mil, 200 mil, 300
depende,
mil?
Depende. Se for manifestações contra o governo vai dizer, tiveram 102 pessoas aqui. Se for as pessoas que tiveram a manifestar, tiveram 1 milhão e 2 mil pessoas aqui.
Pois, mas é sempre números redondos. É. Nunca vemos, houve uma manifestação, tiveram 73 mil pessoas. Não, é 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Não.
Nunca vão às unidades. Pois.
Não, é sempre arredondado.
É.
E neste caso, eles chegaram à conclusão, olha, 1 milhão de pessoas esperadas, vamos meter mais 500 mil, é dar assim outro impacto.
Sabe quem é que faltava, se calhar, para dar este número oficial? O Dr. Fernando Mendes. Ele, sim, normalmente é que faz aquele arredondamento, uma pessoa girava a roda para ver quanto é que podia falhar e ao preço certo dizer, quantas pessoas tiveram aqui?
Foi
1 milhão... Eu digo, pedi ajuda do público, quanto é que acha, tio? 1 milhão, 300 mil e 500.
Sim.
Olha, tem uma margem de erro de 350.
Não, acho que era pôr a montra final a definir o número de pessoas que tiveram nas Jornadas Mundiais da Juventude. E tipo, quem desse mais, tipo um leilão. Nós demos 25 milhões, mas se alguém der 30, nós dizemos 30.
Ah, sim.
O que interessa
nós é nunca ficamos atrás.
É, o que interessa é dizer que foi um sucesso. E isso é que é importante dizer, porque foi um sucesso. O país gastou muito dinheiro. Vai haver
já teve o retorno. Já teve o retorno.
O retorno. Só o sorriso do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa não conta.
1 milhão de pessoas. A cafés a 3 euros já dá 3 milhões só aí.
Sim.
Portanto,
em cafés.
Depois, foram a Belém comprar pastel de Belém. Meia dúzia dá quanto agora? 50 euros, não é? Acho que é. Meia dúzia e 50 euros. Portanto, 50 euros vezes 1 milhão, 50 milhões. Logo aí...
Doutor, os negócios estavam todos a queixar-se porque supostamente os peregrinos eram todos uns pelintras, já vinham com as refeições pagas e não sei o quê. E não gastaram pouco dinheiro. E é possível que não haja um retorno do investimento em dinheiro. Mas há um retorno melhor, que é o retorno imaterial. O retorno espiritual. Só o sorriso. A felicidade do Dr. Marcelo não vale isso?
Ai, vale.
Ele todo contente, aos saltos. Não vale o investimento.
O Dr. Marcelo, desde pequenino, que o sonho dele era abanar o Dr. Papa.
E abanou.
Cumpriu esse sonho. Ele... Abanou um senhor quase de 90 anos, vigorosamente, sentado numa cadeira de rodas. Ele disse, o meu sonho era abanar um velhote de 90 anos numa cadeira de rodas.
Ele viu o Dr. Papa e disse, ele está mal, então vou dar-lhe uma sessão de fisioterapia não solicitada.
Sim.
Que é o que se faz por caridade.
Sim.
Quando vemos uma pessoa toda curvada na rua, começamos a mandar-lhe murros nas costas, pendir, murros, mas controlados. Há fisioterapia para desatar os nós que ele tem nas costas para lhe endireitar aquilo.
O Dr. Marcelo, quando o tiveram a fazer um briefing de diplomacia, sabe quem é que lhe deu? Foi um quiroprata. E então, ele a partir de agora desloca ombros, mete-os no sítio, torce as costas e abana as pessoas para... Ah, está muito morto isso. Quase como se fosse um espanta-espíritos.
Sim.
E ele abana-os.
Abana-os. E é preciso falar deste retorno imaterial, porque desde o início que disse, isto vai ter um retorno enorme.
Uhum.
Começou-se a ver que o retorno financeiro não ia ser enorme, portanto, temos de...
É outro. E a obra que fica feita?
A obra, aquele palco fica... Ninguém nos tira aquele palco
maravilhoso. Já viu o Dr. Carlos Moedas a falar daquele palco? Quer dizer, isto agora fica aqui. Fica aqui para receber concertos. Eu adorava... Os próximos acho que é os Cannibal Corpse, não é?
Sim.
Que vão atuar no Papa Palco.
Tem de ser o Papa Palco.
O Papa Palco, em que basta virar a cruz ao contrário e está feito. Uhum. E dá para bandas satânicas. Dá para rock cristão e bandas satânicas.
E aquele Dr. Padre Guilherme pode começar a fazer lá sunsets todos os dias.
Podia, não é? Ser. Sim.
Podem lá passar, tipo DJ residente do palco. Sim. Do palco das jornadas.
Aquele festival de metal em Lisboa, o Voa. Sim. Podia ser lá.
Mas o Dr. Padre Guilherme tem de estar lá.
Tem de estar lá.
É um bom
tem
DJ.
Tem de ter o crucifixo ao contrário.
Sim. Mas vamos ouvir só as declarações do Dr. Carlos Moedas a falar do retorno. Isto foi numa entrevista com o Dr. Gocha.
É de grande monta e de grande exigência os custos. E o Carlos Moedas foi sempre falando depois do retorno.
mas não há um retorno que, há um retorno que eu acho que não pode ser contabilizado, que é o retorno humano. Há um outro retorno para além do retorno financeiro.
Eu acreditava nesse retorno, mas agora estou a
viver... Mas qual, no financeiro ou no
não,
humano?
No outro, no outro. Mas e agora eu sinto que estou a viver esse retorno, que é muito mais... Aliás, já não se fala no financeiro, porque depois disto não vale a pena.
Já nem não se vale a pena. Não
já
vale
nem se fala do financeiro, porque uma pessoa está lá, vê os sorrisos das pessoas, vê a felicidade do Dr. Carlos Moedas. Isto é impagável.
É impagável.
Quanto é que custou? 1.000 milhões? 5.000 milhões só para ver o Dr. Carlos Moedas a sorrir no meio do jovem.
Não, é incrível. Eu não sei se o senhor se lembra, mas quando o Dr. Cavaco Silva foi aos Açores e ficou extasiado com o riso das vaquinhas, o sim, sorriso das vaquinhas.
Até eu reparava no sorriso das vacas, sempre. Que estavam satisfeitíssimas, sim, olhando para o pasto e verificando que ele começava a ficar mais verdejante.
No fundo, o Dr. Carlos Moedas está a dizer que os peregrinos são as vaquinhas deles.
Sim.
Dele, não é? E olhar para o sorriso desses peregrinos e dessas peregrinas, desses vacões e dessas vaquinhas, como é que é o... É bois, não é? Desses sim, bois e dessas vaquinhas, é... O melhor que podia ter acontecido ao Dr. Carlos Moedas.
Não, não há dinheiro que pague isso.
Não há dinheiro que pague,
não há dinheiro que pague
o sorriso
isso.
De um peregrino.
E as pessoas dizem, ah, gastou-se muito e nós em Portugal temos tantos problemas. Pá, eu por mim, que se lixem os problemas.
Sim, era umas jornadas duas em duas semanas.
Era. E depois outras coisas impagáveis. Quer dizer, uma, não sei se o doutor sabe, houve uma mulher espanhola que era cega, foi às jornadas e deixou de ser.
Mas morreu?
Não, passou a ver. Isto
passou
não,
a ver?
Não vale o
quem
investimento.
Quem é que a curou?
Foi o doutor Deus, foi Deus, foi o doutor Papa, que sei lá.
Okay.
O doutor Papa já está a angariar documentos para ser santo.
Para ser beatificado.
Então precisa disto. Quer dizer, as pessoas que dizem que não se devia ter gasto dinheiro nas jornadas, que querem que esta mulher fique cega para sempre? É isso que eles estão a dizer, que querem que ela não veja?
Agora, a minha pergunta é, esta senhora passou à frente de outras pessoas por ter uma deficiência física?
Provavelmente sim.
Se calhar aproveitou sentar-se em lugares mais à larga para vir para cá,
uhum,
e agora a voltar para lá. Escolheu o lugar de deficiente? Ou
pois,
vai achar no lugar no outro? Não
sequer aproveitou, matou o cão-guia logo ali.
Pois, e... sacrificou.
Isso, já não preciso disto.
Sim.
Já não preciso disto, vou matar o labrador, não é? E bem... Que é o que acontece quando há milagres.
Sim.
Há sempre pessoas que e cães que sofrem.
É.
Mas é bonito é ver este tipo de coisa acontecer no nosso país. E sobretudo o Dr. Carlos Moedas. Você não pensa no sacrifício que este homem passa? Já ouviu a dizer isto?
Acordo todas as horas e choro. Acordo todas as horas e choro. Acordo todas as horas e choro. Todas as horas e choro. Todas as horas e choro. Horas e choro. Choro, choro, choro.
Acordo todas as horas e choro. Acordo todas as horas e choro.
Ele chora, bué.
Mas porquê é que ele acorda todas as horas?
Eu não sei, eu acho que o Dr. Carlos Moedas...
Ele a dormir?
Ele deve sofrer de uma perturbação de ansiedade qualquer.
Sim. Mas porquê é que ele acorda todas as horas e chora?
Não sei, eu só ouvi
isto. É de alegria?
Não sei, deve ser...
Ou é de pavor?
Deve ser pânico existencial, deve ter pesadelos com...
Será que ele sonha em todos os sem-abrigo que colocou dentro de um caixote para não aparecerem durante as jornadas e lá estão a sair fora, Dr. Carlos Moedas, e lá eu vou metê-los agora na caixa.
Está a ser assombrado pela alma dos sem-abrigo que ele matou, alegadamente. Mas ele pode também
estar... Ele curou.
Ele pode ser stress pós-traumático de ter pessoas a gritar com ele na Goldman Sachs também.
Pode ser isso.
Isso deixa marcas.
Ai, deixa sim.
Deixa. Torna as pessoas bem competentes, mas em termos de terror noturno também...
Sim.
Ele pode estar
não a ter... Não é qualquer um.
Ele pode
o Dr. Carlos Moedas é um Navy SEAL da finança.
Sim, ele pode estar a acordar. Não é aquelas pessoas que acordam muitas vezes à noite a pensar ai, não fiz esta disciplina no secundário e eu cheguei atrasado ao teste. O Dr. Carlos Moedas está a lembrar-se de um Excel... Que ele fez mal a macro e o chefe ralhou com ele e ele acorda a chorar com isso. E pronto, ele depois acorda e diz, ah não, afinal sou só
será
presidente isso? da Câmara de Lisboa.
Será que tenho as trotinetes todas arrumadas?
Sim.
Eu pensava que tinha as trotinetes elétricas todas desarrumadas e as pessoas peregrinos iam ver isto, iam falar. E não dá poucas estrelas no TripAdvisor de Lisboa.
Depois há outro meme engraçado que apareceu, foi aquela senhora, não sei se o doutor viu, daquela senhora, que foram falar com ela, só que ela disse, ah, agora não posso falar porque eu trago o Dr. Jesus.
trazia nas mãos.
Uma caixa com o Dr. Jesus. Sim. Mudou o Dr. Jesus, sim. Não foi? Vamos ouvir.
Muito boa tarde.
Não posso falar neste momento, levo Jesus na mão.
Muito obrigada.
É emocionante o comprometimento. Esta pessoa tinha a oportunidade de falar para a televisão, mas não, eu estou numa missão. Eu
tem
sou,
uma prioridade.
Eu estou a transportar o Dr. Jesus.
Numa caixinha.
Numa caixinha. Será que era o Dr. Jesus completo ou era tipo só...
Uma peça.
Uma peça.
É provável, sabe, que durante a Idade Média vendia-se peças ligadas ao Dr. Jesus. Pedaços da cruz, onde ele foi crucificado.
O, mesmo o Santo Sudário.
O Santo Sudário.
A toalha suja dele.
Sim, sim, sim. Sim. A toalha que não foi à máquina.
Não.
E tinha pedaços do Santo Sudário distribuídos por toda a Europa. Agora, pedaços mesmo do Dr. Jesus. O Dr. Jesus era judeu. Quem é que ficou com o prepúcio dele?
Não sei, mas deve,
alguém tem.
Deve valer bué dinheiro neste momento.
Sim.
Já viu o que é que é?
Deixa-me ver aqui ao eBay, a ver se alguém está a vender isso.
No LX, prepúcio do Dr. Jesus.
Sim.
Até provavelmente pode ser aldrabice, mas deve valer no mínimo 50 euros.
Sim, sim.
No mínimo 50 euros que vale o prepúcio do Dr. Jesus.
Imagino que em vez da hóstia as pessoas tomavam o prepúcio do Dr. Jesus. Réplicas.
Mas é, a hóstia, em teoria, sendo corpo de Deus, inclui... O propúcio é o corpo do Dr. Jesus processado.
É.
Portanto, quando as pessoas estão a comer a hóstia, também estão a comer o próprio pênis, todo completo.
Eu digo-lhe já, quando for o meu funeral, eu quero que o senhor me incinere e me converta em hóstia. E que coma numa refeição.
E num processado.
Sim,
processado. Eu comer?
Sim.
Fónix. Eu nem sei se consigo, de honra. Se quer vou só comer um bocadinho e vou comendo aos poucos.
Vá guardando.
Vou guardando. Com sabor a quê? Tipo aquelas cenas dos restaurantes chineses?
Não, o senhor depois põe o sabor que quiser.
Marisco, camarão?
Sim, pode barrar, mesmo com Nutella ou qualquer coisa assim.
Fora isso. Pronto. Felizmente o Dr. Jesus esteve lá às peças. E houve também situações muito insólitas, então. Que mesmo muito engraçadas. Por exemplo, houve esta senhora que estava à espera de receber peregrinos em casa, normais... E acabaram por calhar quatro padres. Ela, de repente, eu tenho que receber quatro padres. Então, vamos ouvir.
Chegam às 11h30, como são quatro padres, acabam por ser quatro padres. Foi a novidade que não era suposto. Não estava escrito em lado nenhum que vinham quatro padres para casa.
Eu não estava à espera. Nós, quando inscrevemos para quatro peregrinos, portanto, as jornadas da juventude, associámos que fossem quatro jovens, preparámos dois quartos. E de repente, com o cama de casal, de repente, quando fomos buscar ao Estoril, percebemos que eram quatro padres e... Tive que pedir à minha vizinha, pus os meus filhos na casa da minha vizinha para, no fundo, pôr mais...
Sim, mas aposto que os wokes fizeram alguma interpretação errada disto.
Errada não. Ela viu, vou ter aqui quatro padres, pelo sim, pelo não, vou proteger...
Mas eram dois quartos, tinham camas de casal.
Mas é estatística.
Os padres eram casais, quem é que ficava com quem?
Mas é estatística. Não é, porque não é...
O senhor está a dizer que tiraram as crianças de casa porque tinham medo que estatisticamente um daqueles quatro, ou dois, ou três, ou os quatro, eram pedófilos, é isso?
É temos de considerar isso.
Mas houve essa estatística, já sabemos que teve 25 milhões de pessoas na rua, mas em termos de padres, quantos dos padres que estiveram lá eram pedófilos? Veio essa estatística?
A estatística são 6%, não é? Portanto, foi a estatística que nós dissemos no 2022 Odisseia do Doutor. Portanto, acho que é,
está certo. Quantos padres tiveram? 100 mil.
100 mil. 100 Logo, mil 6 mil pedófilos aqui.
6 mil pedófilos tiveram nas ruas de Lisboa. Um número...
Aceitável.
Aceitável, não é? Lisboa, em média, tem quantos na rua? 8 mil?
8 mil.
De pessoas normais. Sim. Agora, mais 6 mil pedófilos...
Por exemplo, os nómadas digitais, acho que é 30% são pedófilos.
30% dos nómadas digitais, sim.
Por isso,
designers são cerca de 40%, não é?
Por isso, como eles tiveram de sair de Lisboa, nesta altura, 15, até reduziu o número de pedófilos nas ruas de Lisboa.
Sim. Engenheiros, dependendo da área, se for para a eletrónica, já está a rondar os 73%.
Mais.
Mais?
Porque 78%. muitos não são, mas depois acabam, porque somos 73%, porque é que sequer tem de ser também.
Na ordem exigem.
É, sim.
Pois.
E, portanto, reduziu a quantidade de pedófilos brutos em Lisboa. Sim. E o que torna ainda mais injusto aquela iniciativa que fizeram, daquele cartaz, que aqueles cidadãos afixaram.
Em Oeiras.
Em Oeiras, a dizer 4.800 vítimas de pedofilia não sei quê, que o Dr. Isaltino retirou e bem. Esse cartaz.
E vai.
Porque é uma falta de respeito. Não é? Quando uma pessoa vai a uma festa de anos de um pedófilo, vai lá celebrar o aniversário dele,
não vai
estar sempre a dizer, então as vidas, e o que o senhor, sim, fez às crianças? E a estragar a festa toda a gente? O senhor não quer uma
coroa de balões a dizer, parabéns pedófilo.
Pois não, não é apropriado.
Não é.
Não é apropriado, era a festa da igreja.
Sim.
E
ou uma t-shirt a dizer, foi uma festa de um pedófilo e tudo o que ganhei foi esta t-shirt.
Muito mau tom isso.
É mau tom.
Durante a festa é tratar a pessoa bem, depois sair de lá, dizer, ixi, nem acredito, estive na festa deste pedófilo, que horror.
Sim.
Aí fora da festa tudo,
sim,
bem.
Sim, sim.
Mas no momento em que a festa decorre, se ele nos convidou, nós temos de ser minimamente corteses.
Claro, como as pessoas que iam às festas do Dr. Jeffrey Epstein.
Sim, ninguém ia lá dizer mal dele.
O Dr. Elon Musk alguma vez falou mal do Dr. Jeffrey Epstein? Nunca.
Que eu saiba, não.
Pois, porque nem o Dr. Bill Clinton,
e o Dr.
Nada.
Bill Gates, o próprio Dr. Bill Gates, até recorreu ao Dr. Jeffrey Epstein para o ajudar a arranjar namorada.
O seu príncipe preferido também, o Dr. Príncipe Andrew.
O Dr. Príncipe André é um homem extraordinário. Por isso, uma pessoa tem de saber separar as coisas. Ok, a igreja encobriu pedofilia, é verdade, mas neste momento estão a celebrar. Eles não vieram a Portugal, não é as jornadas do encobrimento de pedófilos, não. É as jornadas mundiais da juventude. E o doutor Isaltin disse, não, aqui em Oeiras nem pensar.
Sim.
Deitou abaixo o cartaz, porque a liberdade de expressão acima de tudo.
No fundo é assumir abertamente que uma das formas de celebrar, de passar por cima, de certa forma indemnizar os jovens que foram abusados, é fazer umas jornadas mundiais da juventude. Só o facto da igreja cá ter estado é uma forma de dizer, nós gostamos de jovens.
Sim.
Podem continuar a mandá-los vir, porque nós estamos a celebrá-los. E enquanto estamos a celebrá-los, não estamos a abusar deles.
Sim, e jovens juntem-se. Muitos deles, de certeza, que, pronto, há que dizê-lo, apesar de serem jovens castos, praticaram o sexo.
Houve sexo nesta semana?
Houve. Eles a dormirem todos, lá no... Todos juntos. Ah, claro, pois. Que houve. Claro,
como que na houve. Aldeia Olímpica.
Mas como nós dissemos no último episódio, os bebés que nascem... que forem gerados nas Jornadas Mundiais da Juventude, já nascem com um batizado feito.
Sim.
E então, é uma forma também da igreja renovar o stock de crianças.
É.
E se calhar agora podemos também passar para o outro lado, que é já criticámos os padres, mas os padres não são culpados sozinhos.
Não.
Por exemplo,
nós não criticámos.
Tivemos este jovem aqui a dizer o seguinte.
Em certa do... Por exemplo, dos sexos e das violações, se calhar... Há certas coisas que não são os padres que fazem, são as crianças que se calhar metem-se a jeito para acontecer isso.
É verdade. Há crianças que se põem a jeito, não é?
Sim, só tenho pena. É
as crianças provocam, temos de ver esse lado. Os padres estão mal, não têm de fazer mal a crianças.
A única coisa que eu tenho pena aqui é, eu concordo, mas já concordava antes, até porque fui eu que disse isto.
Sim, é verdade.
E, portanto, a única coisa que eu tenho pena... Podemos pôr, este jovem está correto...
Se calhar vamos pôr o áudio de nós a dizermos isto em 2022, Odisseia do Doutor, para ver que nós, antes deste jovem ter dito e ter merecido o elogio de toda a gente pelas suas palavras, sim, sábias, já o doutor tinha dito.
400 casos, é muito. Mas se analisarmos, o que é que as vítimas levavam vestidos?
No fundo... Os nossos padres foram um bocadinho como os nossos descobridores. Violaram e mataram, mas não tanto como os estrangeiros. E depois, há aqui uma questão que é muito importante, que é, o relatório foca muito nos padres. E as crianças? Temos de falar disto. Que é, se há tão poucos casos, o que é que as nossas crianças andam a fazer para se tornarem tão pouco apetecíveis para os nossos padres?
É uma boa pergunta, sim.
Não fui eu que a levantei. O Dr. Marcelo disse que, e relativizou, disse que em países com menos pessoas, com menor população, logo menos crianças, havia mais casos de abusos. E o que eu perguntei foi, o que é que os outros têm que os nossos não têm?
Sim. Não, é uma questão. Eu acho que uma teoria pode ser que muitos casos passaram-se nos anos 80 e 90 e havia muitas crianças que começavam a fumar aos 9 anos e trabalhavam nas obras e davam assim uma vibe de adultos. E as crianças, se calhar, uma forma de se proteger é começarem a fumar. É. Mas tabaco mesmo, não é vaping, que se não faz-se a pedófilos nenhuns.
Sim.
os pais que estejam preocupados que aconteça alguma coisa aos filhos, deem-lhes um maço Marlboro antes da catequese e pronto, eles vão para fora da igreja fumar antes de entrar. O Padre Antunes não vai curtir nada isto.
E cá está, a única coisa que eu tenho pena, apesar deste jovem estar do lado certo da história, sem dúvida, há sempre dois lados na história.
Sim.
Muitas vezes é só contada pelos vencedores. E neste caso, a única coisa que eu tenho pena é este jovem não ter dado crédito a quem de direito, que quem disse isto primeiro fui eu.
Exatamente, ele devia ter dito, como disse o doutor, no 2022 Odisseia do Doutor.
E bem.
E bem. As crianças às vezes põem-se a jeito. Não, provocam. Não é põem-se a jeito. É a mesma coisa.
É.
É a mesma coisa. Porque ninguém pergunta o que é que as crianças levam vestidas. É incómodo dizer isto. Porque uhum. À partida uma pessoa diz pedófilo, monstro, não tem de fazer isso. Mas uma pessoa não percebe, tem de se pôr no lugar de um padre. Está ali, celibato. A sofrer.
Ali, os testículos já roxinhos. Sim. E não é de serem chibatados por ele próprio. Muitas vezes ele chibata-se a dizer, mesmo a falar para a sua ereção, oh meu Deus, baixe-me o meu pênis ereto, baixe-me, baixe-me, baixe-me. E muitas vezes até metem um, sabe aquele pauzinho do perna de pau de lado, para parecer que o pênis está a fazer a cruz do Dr. Jesus Cristo. E ele pensa, pronto, se eu olhar assim para o meu pênis ereto, não é só um pênis, é a cruz onde o Dr. Jesus foi crucificado.
E ele a sacrificar isso. E de repente entra uma criança na igreja a comer calipo, ali toda, calções.
Sim, sim.
Quer dizer, sim. Temos de ver esse lado.
Temos.
Não é? Um homem não é de ferro. E ainda bem que há sim, jovens...
Sim, a convidar, ia dizer, doutor padre, vamos para a sacristia? O doutor padre pensa, pronto, isto é uma indireta, ele quer.
Mas, enfim, mas sabe o que é que foi o maior derrotado destas jornadas? O maior falhado?
Socialismo.
Foi o socialismo, mas uma pessoa em concreto.
Quem?
O Dr. Bordal II.
Bumba!
O seu amigo, Dr. Bordal II.
Que amigo?
Então, o doutor não escreveu um texto para a exposição
e
dele.
E então?
Mas era a dizer mal, sim.
Como é óbvio.
Ele resolveu fazer uma performance e desenrolou um tapete de notas na escadaria do palco das Jornadas Mundiais da Juventude. Para já fez uma coisa horrível, que é um artista de prestígio disfarçar-se de trabalhador da construção civil.
É.
Isso, enfim, já viu o que é que um artista faz?
Sim.
Da enfim. Forma que os artistas se degradam? Enfim.
Uma para coisa já... era ele vestir um fatinho para aparecer sim. Na inauguração das jornadas ao lado do Dr. Carlos Moeda. Isso eu dava-lhe valor.
Sim.
Estava a subir na vida. Agora, rebaixar-se e parecer um trabalhador de construção civil, isso...
E agora, ele a criticar o dinheiro gasto nas Jornadas Mundiais da Juventude e agora está caladinho. Quando viu o retorno todo imaterial que isto teve, agora não fala, agora não vai às escadas do palco com um tapete de retorno imaterial dizer obrigado, obrigado, eu estava enganado. Um sim. Tapete a dizer pá, peço desculpa. Era sim, o mínimo que ele sim. Podia fazer. Tipo, peço desculpa a todo o pessoal.
Ele escrevia mesmo, pá, peço desculpa.
Man, peço desculpa. Eu não sei como é que os artistas falam.
Okay.
Tipo, bro, desculpa lá, sorry my man. Tipo assim, ele de fazer um pedido de desculpa
uhum.
Pelo insulto dele okay. E reconhecer que, ok, gastaram dinheiro, não houve retorno financeiro, mas houve um retorno espiritual. O sorriso das pessoas e o sorriso do Dr. Marcelo. E é preciso também citar aqui o Dr. João Miguel Tavares, que ele escreveu uma crónica sobre o Dr. Bordalo, em que disse uma...
Que foi mesmo nas canelas.
Mesmo nas canelas, a dizer, olha, ele disse o seguinte, mais concretamente, se o dinheiro público só pode ser usado para construir casas e promover a dignidade alheia, então o artista Bordalo II tem de devolver as centenas de milhares de euros que angariou nos últimos anos. Ou seja,
pumba,
um artista, se quer continuar a ganhar dinheiro, não pode criticar.
Não pode.
Tem
não
de estar
pode
caladinho.
Criticar, não pode criticar uma instituição que, se calhar, como sabe, a Igreja Católica é das instituições, porque dá tudo,
uhum.
Mais necessitadas do planeta, de repente tem uma ajudinha, que foi uma ajudinha, e já vimos que o retorno é muito maior do que a ajudinha que teve, para realizar em Portugal de forma gratuita as suas jornadas mundiais de juventude. Aliás, a Igreja Católica recebe tão pouco, nem atinge o escalão de IRS que lhe permita pagar impostos.
Sim. É uma instituição muito pobre.
É mesmo muito pobre. E, portanto, o Dr. Bordalo II devia estar calado, apesar de... Porque se ele não quisesse ser hipócrita, como é óbvio, agora recusaria a sua única fonte de rendimento.
Sim. Se quer criticar, tem de ser pobre. Se quer ser um artista de sucesso, não pode criticar.
É isso.
Quando o Dr. Miguel Ângelo foi contratado para pintar o teto da Capela Sistina, ele também não foi lá pintar, ok, eu pinto uma cena, olha, vocês são chulos. E sim. Pintava isso no teto. Não é? O máximo que ele fez...
Mas era italiano. Botonion chuli.
Sim, o máximo que ele fez...
Sim.
E pronto, foi desenhar pênis pequenos.
Sim.
Foi, mas é um insulto sutil.
É.
Passou ao lado a maior parte das espadas na altura,
porque eram homens graúdos com pênis de criança.
Mas foi uma forma... Exato. Mas foi uma forma de protestar discreta.
Sim.
Não é o Dr. Bordal, que agora toda a gente sabe que ele critica a sociedade, já ninguém vai querer comprar obras.
Pois não.
Porque um artista não pode criticar as coisas. Um artista, façam arte, artistas, e nós temos artistas que ouvem isto. Portanto, o conselho que nós damos é façam arte a dizer bem. E vão lá, olha, o Dr. Bordal ia lá desenrolar no tapete a dizer obrigado, Dr. Papa, por existir. Obrigado, Dr. Moedas. Fazer, ele pegar num... Fazer
quanto muito, o tapete não devia ser uma nota, devia ser um crochê de moedas. Que era um elogio ao Dr. Carlos Moedas.
Não, o elogio ao Dr. Carlos Moedas era fazer uma estátua do Dr. Carlos Moedas com lixo.
Sim.
Com o lixo que sobrou das jornadas,
sim,
ele fazer uma estátua do Dr. Carlos Moedas, assim, sei lá, na Torre de Belém, assim, ele a aparecer, Dr. Carlos Moedas, tipo um Dr. Godzilla a aparecer, sim, do Tejo.
Podia ser.
Era a melhor homenagem que o Dr. Bordal podia fazer. Ele gosta de fazer coisas com animais.
É.
Não é? O Dr. Carlos Moedas é um animal.
É.
E é um animal em vias de extinção, porque só há um.
Sim, só
quando esse
um
acabar, deixa de haver outro.
Sim.
Portanto, é uma homenagem mais que merecida, não é? Ele não anda a fazer isso com milhafres e flamingos e ursos. Faz com o Dr. Carlos Moedas.
Sim.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, hoje não temos coisas que devemos evitar. Quer dizer, tivemos. Não, é evitar criticar.
É.
Pronto. Tá, sim. Fim. Acabou. Portanto, que recomendação cultural é que o doutor tem para esta semana?
Tem recomendações de livros que as pessoas podem ler.
Qual?
Um é ouvirem um podcast. Que é o podcast... O senhor é que tem de dizer o nome, diga.
Livros,
sabe qual é?
Livros da Pisa.
Hã?
Livros da Pi, asterisco A. É, tem uma geneira, porque okay, é feito por duas pessoas muito mal criadas,
okay,
que têm um podcast que é para dizer mal de livros.
Uhum.
Só que os livros que eles criticam são os melhores livros que existem.
É,
são os livros que as pessoas gostam.
Nota-se que eles são ressabiados.
É
um bocadinho como o Dr. Bordal, não é? Tem inveja do sucesso.
É.
Ai, vendo muito deve ser mal. Ai, deve... É pá, calem-se. E, portanto... O que eu faço é ouçam, porque eu ouvi tudo. Normalmente não ouço podcast, mas ouvi...
E fez bem, ela é uma pessoa com a voz parecida com a do doutor.
A sério?
Sim.
Que horror.
Acho que ele... Cuidado com isso. Porque
outra vez. É o mesmo assunto. E então, eu ouvi e sabe o que é que eu tive vontade? De comprar aqueles livros todos. E comprei e ofereci. As pessoas todas na Goldman.
Sim, o Dr. Raul Minhalma, por exemplo, é um livro que é analisado no episódio, sim, que é um livro extraordinário.
É.
Aliás, é um livro que a história é copiada de alguns dos melhores filmes, melhores da Fox Life.
Por lá isso, está, o Dr. Raul Minhalma...
Como é que se chama o livro? Se gostas de mim, se mama...
Não, foi sem querer que te quis.
Ah, foi sem querer que te quis.
Sim. Existe outro, é se me amas, não te demores.
É, exato. Se me amas... Também dava uma música do Dr. Quim Barreiros.
Sim, se mamas, nunca... Não te demores. Pronto.
Sim.
E então...
Mama rápido que eu sou uma pessoa ocupada. Ama-me rápido que eu sou uma pessoa ocupada, é isso.
E então, o Dr. Raul Minhalma é um gênio da literatura... Porque, normalmente, não sei se sabem, em Hollywood, há muitos filmes que são feitos baseados em livros. E o Dr. Raul Minhalma conseguiu fazer um feito extraordinário, que é extraordinário. Que é meter as pessoas a lerem livros baseados em todos os filmes da Fox Life.
Sim. Outro livro que eles criticam nesse podcast, que eu não podia recomendar mais, é o livro do Isto Acaba Aqui, da doutora Colleen Hoover.
Sim.
Um livro com muito sucesso. Muito. Tanto sucesso que hoje um terço das livrarias são livros da doutora Colleen Hoover.
Sim.
Eu acho que...
Eu diria um terço e no futuro serão três quartos.
Três quartos e o outro quarto é livros iguais aos da doutora Colleen Hoover.
Exatamente.
E
porque... Se gostou de livros da doutora Colleen Hoover e já leu todos, olhe, temos isto.
Que temos é os sucedâneos.
Não é tão bom, mas é parecido.
É, que é a tendência literária do momento. É que eles criticam. E é uma história muito bonita, com uma mensagem social muito importante.
É.
E também é...
Que é uma mensagem muito linda, que é nunca desista dos homens, mesmo que eles sejam umas bestas. E eu acho que é uma mensagem muito linda.
Não, ela desiste do homem. Spoiler alert.
Epá. Não ouvi esse até ao fim, então.
É, pois. Mas
sim. Então esse é no Dr. Raul Minhalma, que é mesmo que um homem seja um ogre nojento e que lhe trate mal, nunca desista dele porque pode ser que ele venha, sim, a ser boa pessoa.
É. Depois criticam um livro excelente, um best-seller que toda a gente leu em Portugal, o livro O Dor de Corno, do Dr. João Pina.
É.
É um livro que com mindset vencedor, de um homem vencedor no amor, um vencedor nos negócios.
Sim, o empresário.
Sim.
O empresário da noite e do dia. Ele é locutor de rádio, é dono de um restaurante, ele já foi dono de um pub.
Sim.
Pronto, uma boate, vá. É. E conta as suas tropelias, é um livro de memórias onde conta as suas aventuras no reino do amor.
É como vencer no amor, se forem homens de meia idade e só quiserem adolescentes, e como vencer nos negócios dos restaurantes, nomeadamente.
É.
É um livro top, não percebo porque é que criticaram esse livro.
Também não.
Mas é um livro excelente que também recomendamos para o verão. Nós estamos a recomendar os livros que eles não recomendam.
Certo.
Depois, também analisar um livro da doutora Marta do Big Brother. Nem sabia que ela tinha escrito um livro.
Sim, mas é no fundo, é um documento histórico de um programa que revolucionou a televisão e que permitiu que a televisão pudesse ser cada vez melhor. Que é, para que gastar tanto dinheiro a informar pessoas para aparecerem na televisão quando podemos tornar conhecidas pessoas que nunca apareceram na televisão? Não.
Eu acho que é, normalmente há grandes livros que dão filmes.
Sim.
Compram os direitos e fazem o filme desse livro. E às vezes livros maus também. Neste caso é o contrário. Houve um grande programa de televisão que deu origem a um livro, que é o livro Segredos da Casa da Doutora Marta Cardoso, que vale a pena ler. Leiam, procurem, não sei onde é que vão arranjar, mas é um livro que vale a pena.
Pensando que não, o Big Brother permitiu que qualquer pessoa aparecesse na televisão, e bem,
sim,
porque não ficam tão caros, e deu espaço também para os Morangos com Açúcar, que uhum, era pessoas que apareciam em castings.
Sim.
Não precisavam ter cursos de atores.
Precisavam.
Porque hoje são as maiores estrelas da televisão.
Portuguesa. Precisavam ter uma boa estrutura óssea na cara ou bons conhecimentos dentro das produtoras.
Exatamente.
Das duas uma. Ou ambas ao mesmo tempo.
Sim.
Depois, eles também, outro que recomendamos é o Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um livro...
Melhor livro de gestão de sempre.
É o Príncipezinho para gestores. É melhor que o Príncipezinho, porque o Príncipezinho está a dizer, acredita nas coisas e a criatividade, não sei o quê. O Quem Mexeu no Meu Queijo é, vocês são ratos. Portanto, quanto mais próximo forem de ratos, mais sucesso vão ter.
Abandonem a vossa condição de homo sapiens e abracem a vossa condição de animal.
Exatamente. Eu tornei-me um rato. Eu não era bem um rato, mas tornei-me um rato. Eu já era. Eu havia coisas que eu fazia de rato, que é tipo... comer comida do chão e pegar doenças, mas eu não sabia que podia ser um rato no mundo das empresas. E esse livro ensinou-me que posso.
Ainda bem.
E não, que o maior obstáculo para o meu sucesso é o ter pensamento próprio e de ser demasiado crítico. Uhum. E outra recomendação que fazemos, nesse sentido, é o primeiro episódio deste podcast Livros da Pisa, que é o livro do Dr. Éder.
Da doutora Susana Torres.
Com o doutor Éder,
pronto,
vai ficar tudo bem.
Fica como acessório, não é?
É. Que é, conta a história do golo, do ponto do doutor Éder no europeu do desporto de futebol.
Que afinal não foi marcado pelo doutor Éder.
Não, foi a sua coach. A coach fez o trabalho todo para ele chegar a esse ponto.
Sim.
E é um livro sobre isso. E sobre o doutor, não sei se tem visto as notícias, mas a doutora Susana Torres está a ser acusada de andar a enganar pessoas.
Não posso. As pessoas têm mesmo inveja do sucesso.
Têm inveja. Eu acho que uma pessoa que paga 5 mil euros para ter sessões de coaching individual com a doutora Susana Torres, está um bocado a pedi-las também, como as crianças, não é?
Eu acho que não. Se são 5 mil euros e se há pessoas a cobrarem 20 euros, eu acredito que as sessões da doutora Susana Torres têm de ser, no mínimo, então, essas 1000 vezes melhores. Não sei se as contas batem certo.
Todas essas pessoas acabam, eventualmente, por marcar golos vencedores em finais do desporto de futebol.
Porque são de alta performance.
Sim. E pronto, são estas as recomendações. Tem mais alguma recomendação de livros, doutor?
Já disse todos?
Eu penso que sim.
Se não sabem o que ler, vejam sempre o que está no top. Em princípio vai ser bom.
Sim.
Tem sempre três versões do Pai Rico, Pai Pobre.
A versão portuguesa, inglês e a versão do bolso.
Sim, e se não quiserem, em audiolivro também.
Existe o Hábitos Atómicos.
Hábitos Atómicos, que é outro grande livro.
Um livro excelente, que está nos tops também, que é tipo, ensina as pessoas a serem bem produtivas.
Sim.
E isso, não há nada mais importante no mundo do que isso. Sim. Geralmente os tops de não ficção são melhores do que os de ficção.
Sim.
É sempre livros orientados para o sucesso, ensinar as pessoas a serem boas.
Que é bom, sim.
E, por exemplo, também tem aqueles livros inspiradores, tipo a doutora Sofia Castro Fernandes, que é tipo, é post do blog sim, dela.
Às 9 no meu blog.
Sim, que ensinam as pessoas a acreditarem nelas próprias e a mostrarem o quanto amam aos outros. Também é importante
e isso. E tem aquela trilogia Twisted, não é?
Sim.
Também aconselho. Porque tudo que é trilogias, em princípio, é bom.
É. E esta é uma espécie de 50 Sombras de Grey também. Que dizem que vale a pena. Ainda não li. Mas, em princípio, como vai sair em filme, também não precisam de ler.
Pois, é isso. Se já está por aí, para quê?
Ou melhor, esperem que saia o filme e depois leem para ver se o filme contou bem a história. É este o procedimento.
E normalmente é assim que fazem as pessoas, não é?
Sim, e façam-no. Vejam o filme ou leiam o livro desde que estejam a tomar um Coburn's tónico.
Exatamente.
Acho que isso
um Coburn's normal. Desde que bebam Coburn's, sabem que estão a saborear o néctar da vida.
Sim. E o néctar da vida, por exemplo, se for uma história assim meio erótica, como essa da trilogia Twisted e não sei o quê, é tipo ficar-vos água na boca. Estão basicamente a sentir o amor que aquelas personagens estão a sentir uma pela outra, estão a sentir nas vossas papilas gustativas, pelo melhor vinho do Porto do mundo.
Isso Coburn's. Mesmo.
Coburn's.
Coburn's. Até para a semana.
Não se esqueçam também, se calhar falámos tantos livros, também a revista que está para sair do doutor, a Le Docteur Especial, em breve. Que vai sair, mantenham-se atentos e se estiverem interessados enviem e-mail para Jovem Conservador de Direita.
Bancas. E nas bancas é jovemconservadordireita@gmail.com.
Exato.
Jovem Conservador de Direita.